chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Alexandre Losetti. Fala, PVC!
Tire o advérbio da sala.
É. Porque as pessoas vão dizer assim, a distância do líder para o vice-líder agora é de apenas 7 pontos. Então, eu vou tirar o advérbio dessa frase e vou dizer, a distância é de 7 pontos.
7 pontos, depois você me diz se acha pouco, se acha muito, vou apelar para outra conta aqui. O Palmeiras chegou a 50 pontos. Se a média histórica for mantida, faltam 25 pontos para o título, porque nunca um vice-líder fez mais do que 74. Pode ser que esse ano quebre a escrita. Mas se a média histórica for mantida, o Palmeiras ainda tem a disputar 42 pontos. Se ele fizer 25, ele será o campeão brasileiro desse ano. Tô achando bem confortável a vida do Palmeiras no Brasileirão. Alexandre Losetti, bem-vindo ao podcast A Mesa.
Fala, Rizek. Fala, PVC. Um abraço para todo mundo que escuta a gente. Eu não vi nada mais bonito no futebol brasileiro em 2022 do que o gol do Rony no Maracanã. Posso, obviamente, estar cometendo uma injustiça, porque alguém vai me mandar um vídeo de algum gol extraordinário que aconteceu no campeonato estadual de algum lugar. E algum lugar pode ser São Paulo, pode ser Rio de Janeiro, pode ser no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste ou no Norte. Pode ter acontecido, eu não vi ou eu vi e não me lembro. É um gol extraordinário, um gol espetacular, das bicicletas recentes, a mais linda de todas, porque a bola tá alta, a bola tá rápida, acertar aquele tempo de bola, é tudo muito difícil, muito complexo. Eu acho o máximo que um jogador tenha personalidade para arriscar aquele lance, para continuar arriscando depois de já ter feito um gol de bicicleta, que tinha se tornado uma obsessão até meio nada a ver, né? Ninguém precisa fazer um gol de bicicleta, mas o cara queria fazer, e ele se sentiu sempre confiante para fazer. O Rony, que foi achincalhado, de certa forma, quando chegou ao Palmeiras, foi descartado, não era jogador para esse nível, etc e tal, e hoje faz o que quer dentro de campo. E prova que a busca do Palmeiras por um centroavante, e por tantos centroavantes, não passava de uma busca para ter um reserva do Rony, que pode mudar a característica de um jogo vez ou outra, mas não vai passar de um reserva do Rony.
Foi o gol do ano, tô contigo, cara. O gol do ano no Brasil, um golaço, não só pela conclusão espetacular do Rony, mas pela jogada do Dudu, muito consciente. O gol do ano no Brasil. O Rony chegou ao Palmeiras como um jogador que tinha uma função muito específica no Atlético Paranaense, né? Corrida com a bola, corrida com campo para o contra-ataque, ele era letal nesse tipo de jogada, e no Palmeiras ele virou um jogador diferente. Por necessidade, ele acabou virando o centroavante do time, e pode não ser um centroavante brilhante como o gol dele, mas é um centroavante muito competente. Hoje, assim, no Brasil, poucos centroavantes estão mais competentes que ele, não?
É, eu acho que assim, o Pedro, centroavante, eu acho que tem o Pedro, tem o Marcos Guilherme, tá jogando muito bem como centroavante, fez falta contra
Pedro
o
Pedro Raul, tá muito bem também do Goiás.
Pedro Raul também tá muito bem. O Rony vai sempre esbarrar nessa
Leonardo,
questão de que,
né?
Ele não é.
Hã? Marcos Leonardo, né?
Marcos Leonardo, eu falei, que fez falta contra o Cuiabá. Mas assim, o Rony vai sempre esbarrar no fato dele não ser centroavante. A coisa mais legal mesmo desses dois gols de bicicleta do Rony é que ninguém mais vai falar Rony rústico, vai ser só Rony bike agora.
Rony bike. Cara, mas assim, ele virou um centroavante muito competente, né? O Abel achou nele um camisa 9. Assim, eu acho que ele ainda rende mais. Se fosse dizer onde o Rony rende mais, eu diria pelos lados do campo, num time que joga em contra-ataque, como muitas vezes é o caso do Palmeiras. Mas ele caiu bem ali, cara. Ele é um centroavante que marca, que se mata pelo time. Ele é assim, ele pacificou a discussão no começo da temporada de que o Palmeiras necessitava de um centroavante. O Palmeiras sonhou até com o Pedro. Ele meio que pacificou essa discussão porque o rendimento dele é bom. É inegavelmente bom, Losetti.
inegavelmente bom. E muitas vezes o Tite, já há alguns anos, nas entrevistas dele, começou a falar em posição-função. E de cara pareceu assim, sempre que um treinador traz uma expressão nova e ele traz várias, soa um pouco esquisito, e as pessoas, algumas pessoas, elas preferem rejeitar a opção porque elas querem continuar naquele universo delas de futebol em que elas entendem plenamente, do que tentar furar a bolha, sair da casinha. E posição-função nada mais significa do que você tem um centroavante como o Pedro, que tem uma função. Você tem um centroavante como o Rony, que tem uma função. O Cuiabá tem jogado algumas vezes com o Rodriguinho como centroavante, que é outra função. Você tem um Caleri de centroavante, é diferente. A posição é a mesma. O que cada um faz a partir daquela posição é diferente. E o Rony são funções e tarefas muito importantes que ele cumpre dentro da maneira que o Palmeiras joga. Dentro da ideia de jogo do Abel, do modelo que se estabilizou ao longo desses últimos anos. Então, ele tem sido extremamente competente. Talvez, o dia que o Abel Ferreira resolver, olha, cansei de ganhar título, vou embora, e outro treinador chegue, o Rony talvez seja deslocado para o lado, ou talvez esse outro treinador prefira ter um jogador como o Flaco Lopes na função de centroavante. Mas para o que o Palmeiras faz hoje, para o tipo de futebol que pratica, o Rony é um dos melhores do país na função, na posição e na função.
Só vou meter o dedo, sem ser chato, para a gente voltar para o assunto geral. Estou falando dessa questão de nomenclaturas, de posições. Primeira vez que eu ouvi falar de posição versus função foi uma matéria do Divino Fonseca na revista Placar em 1988, cobertura da Eurocopa. O título da matéria era "Acabou a posição, viva a função". E ele explicava exatamente isso, que era uma tendência daquela Euro, foi vencida pela Holanda 34 anos atrás. Então essa questão não é tão nova. Depois você vai pegar, por exemplo, outro dia ouvi o Miller falando, aí o Tele fez a gente jogar sem centroavante, é verdade.
Não tinha isso no São Paulo?
92, o time de 92, campeão brasileiro, campeão do mundo, no final do ano, quando o Vitor ganhou a posição na lateral, o ataque era Cafu e Miller. O Cafu jogava da ponta direita pra dentro e o Miller da ponta esquerda pra dentro. E quem se infiltrava vindo de trás ou era o Raí ou era o Palinha. Então, era diferente aquilo, não tinha um centroavante.
Uhum. Eu, por exemplo, achava que o Palinha fazia muitas vezes a função de centroavante naquele time. Cara, pra mim, essa é uma questão de língua portuguesa, cara.
Exato.
Centroavante, aquele que joga no centro do ataque, independentemente da característica dele. Bebeto já jogou no centro do ataque.
Sim, foi centroavante, né? Do Flamengo.
É o jogador que atua no centro do ataque. Hoje, o Rony é o jogador que atua no centro do ataque do Palmeiras.
Exatamente, ele é o centroavante do Palmeiras, só que com característica diferente. Só para encerrar essa questão da nomenclatura, de língua portuguesa, de fato, essa discussão de usar o nome ponta, ou externo, ou extremo, ou extrema, tô tocando nesse ponto só porque às vezes você fala assim, é o antigo ponta. Não, é o ponta. Porque é externo, porque é extremo? Porque a gente está bebendo da literatura portuguesa. Nos anos 70 tinha futebol Cards, era uma figurinha que vinha num chiclete do tamanho da palma da mão, e a figurinha atrás tinha os dados dos jogadores, e tinha, por exemplo, Afrânio, ponta direita da Ponte Preta, estava escrito Afrânio, ponta direita. E o Wilsinho, o xodó da vovó, que jogou no Vasco, no Flamengo, era extrema direita, eram sinônimos.
Querido ouvinte, conhece o Afrânio da Ponte Preta? Sinceramente, assim, a memória do PVC...
Foi técnico do Corinthians.
Não, é que eu não conheço.
Afrânio Riu.
Eu não tenho o seu... Ah, o Afrânio Riu! Não conheço. Lembrei do Afrânio.
O Afrânio Riu depois virou manchete.
Teve uma
do
passagem
Popular.
Curtíssima como técnico do Corinthians.
Jogos.
Uma passagem trágica.
Perdeu de 4-0 do Guarani e o Diário Popular publicou Afrânio Riu.
É que você tem que tomar cuidado com essa sua memória aí, com esse seu conhecimento. Imagina a galera agora na academia, no trânsito, em casa, onde quer que seja, ouvindo podcast, e você solta um Afrânio da Ponte Preta assim do nada, entendeu?
Eu tô falando dessa questão do ponta, porque o que tá acontecendo é que o nome é diferente em Portugal, e a gente adapta a literatura tática de Portugal. Mas na Inglaterra, ponta se chamava winger, e hoje em dia, ponta continua se chamando winger. Então a posição não mudou de nome. O que muda é a característica do jogador. É o que você está falando. O Rony é o centroavante
do Palmeiras.
Joga no centro do ataque. Exatamente. Dudu joga na direita, o Scarpa na esquerda, o Rony no centro do ataque, embora com características diferentes, por exemplo, das que a gente tem no Pedro. Só que o Rony é tão trabalhador, né? Rala tanto, que ele conseguiu trabalhar algumas questões para ser centroavante, jogar no centro do ataque. Uma delas, jogo aéreo. Ele é um jogador que consegue participar do jogo aéreo, mesmo não sendo um mestre do jogo aéreo, como é o Pedro, que deu uma assistência linda pro gol do Vidal. Mas eu queria entrar nos jogos e começar pelo empate de sábado do Palmeiras com o Fluminense. Cara, é um deleite assistir ao Fluminense, né? É prazeroso ver o Fluminense jogar. O segundo tempo do Fluminense, ele domina o Palmeiras de tal forma que poucos clubes conseguem fazer aquilo que o Fluminense fez. De volume de jogo, de acuar o Palmeiras, de pressionar muito o Palmeiras. Só que o Fluminense esbarra em limitações de elenco, na minha visão, para decidir alguns jogos pesados. Já tinha sido assim contra o Corinthians, muito volume de jogo, muita posse, mas ele esbarra em limitações de elenco. Os jogadores cansam, ele não tem peças no banco, como por exemplo o Flamengo tem, como o próprio Palmeiras tem. E ele não matou dois jogos em que ele claramente foi superior aos adversários na semana, contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Não foram resultados trágicos, ruins, não foram. Se bem que o brasileiro, para quem tinha que ganhar o jogo, acabou sendo ruim para o Fluminense. Mas assim, não é um resultado trágico. Só que, a lamentação que eu vejo do Fluminense não é de técnico, de modelo de jogo. É, poxa, imagina esse elenco com esse tipo de jogo se tivesse peças capazes de decidir jogos, coisa que tem faltado no Fluminense, na minha visão.
Eu desci para entrevista, eu fui ao Maracanã e desci para entrevista coletiva do Abel, justamente para perguntar sobre isso, porque tive a oportunidade de conversar com o Fernando Diniz sobre por que que o Fluminense amontou os jogadores de um lado do campo e ele diz que, porque eu não vejo nenhuma literatura sobre isso na história do futebol. Você vai pegar, quem é a Holanda de 74, fazia marcação-pressão. Você não fala de amontoar jogadores do mesmo lado do campo. Álvaro Almeida, que foi meu editor no Placar, diz que o Martin Jol, técnico holandês do Ajax em 2007, fazia isso. Não tem escritos sobre isso. O Diniz fala, eu trabalho em função das características dos meus jogadores. Aí eu desci para a coletiva para perguntar para o Abel. Abel, isso aqui é uma novidade no futebol mundial ou isso aqui é um exagero dizer isso? Aí ele não falou é uma novidade no futebol mundial, mas ele disse, de fato, o Fluminense é um time muito particular, muito ligado às características do seu técnico. Nas entrelinhas, eu captei que o Abel, ele não se encanta pelo Fluminense pelo desequilíbrio. Ele não acha um time que defenda bem, mas é um time que não conseguiu fazer, não permitiu o Palmeiras jogar, porque ele pressiona de tal maneira e ele circula a bola de um jeito tão particular que o adversário não sabe o que fazer. E o Abel reconheceu isso, assim, no sentido, não falou isso com todas as letras, mas ele elogiou muito o Fluminense do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista do ataque. O Fluminense merecia ganhar o jogo.
Pelo segundo tempo. E aí, Losetti, qual a sua análise do empate sábado 1-1 no Maracanã?
É, o Fluminense mereceu vencer o jogo, foi superior no segundo tempo. Eu acho que o Palmeiras, até o gol do Rony, o jogo apresentava um quadro que você assistia e era difícil imaginar ou prever o que poderia acontecer. Você via possibilidades muito claras para os dois lados, claras assim, não de oportunidade de gol, mas de caminhos a serem explorados pelos dois times. E depois do gol, eu acho que o Fluminense tomou um baque. E aí chegou aquele momento do jogo em que muitas vezes o Fluminense parece um time que se divide entre um time que quer pressionar e um time que fica querendo proteger um pouco melhor a sua área. É um time que se divide literalmente, que cede espaços, e com espaços o Palmeiras é fatal. E eu acho que o Palmeiras também poderia ter matado o jogo quando vencia por 1-0 naquela parte final do primeiro tempo. Acho que o Palmeiras não se arriscou. Inclusive o Abel também fala um pouco sobre isso na entrevista coletiva, sobre o receio que o Palmeiras teve de, em algum momento, dar espaço, de ganhar o jogo e acabar arriscando, tentar ganhar o jogo e dar espaço ao Fluminense, justamente por saber também do que o Fluminense é capaz de fazer. Mas acho que o Palmeiras teve oportunidade de definir o jogo no primeiro tempo, não oportunidade de finalização, mas o jogo apresentou isso, o Palmeiras, e o Palmeiras rejeitou essa possibilidade, preferiu continuar na segurança do seu 1-0, do gol espetacular do Rony. No segundo tempo, o Fluminense empata ainda no primeiro com o Manuel, e o segundo tempo é de superioridade, é de um time que tem sim as suas... É muito peculiar, a gente tem discutido isso aqui várias vezes, é muito difícil marcar o Fluminense, mas é um time que novamente sentiu desgaste, e a partir das substituições não mantém o nível, não consegue sustentar. É raro, nem o Palmeiras consegue sustentar o nível hoje quando faz 3-4 substituições. A real é que só o Flamengo tem um elenco capaz de enfrentar jogos grandes mudando todo mundo, ou mudando alguns jogadores, né? No caso, tem mudado todo mundo. O Fluminense não conseguiu sustentar, mas eu achei um bom jogo, e acho que a diferença de 7 pontos também não é de apenas 7 pontos, ela é de 7 pontos. Nada indica que um time como o Palmeiras possa entregar uma diferença de 7 pontos, ou possa deixar essa diferença se tornar perigosa daqui até o final do campeonato, pela pontuação que precisa e pelo que fez até agora no campeonato. Sempre a análise que eu faço daqui até o fim do campeonato é o que esse time já fez, o que ele precisa fazer. Alguns precisam fazer muito em relação ao que já fizeram até agora, né? Por exemplo, até mesmo para se sustentar na Série A. Você olha do Bragantino para baixo, que é sempre a margem que eu coloco, eu sei que a gente vai falar disso depois, mas a margem que eu coloco é 6 pontos da zona de rebaixamento. Quem até agora ganhou 6 jogos, 7 jogos, 5 jogos em 24 rodadas e precisa ganhar mais 5 ou 6 em 14, precisa fazer muito. Agora, você disse, né, Rizek, o Palmeiras precisa de 25 pontos. 25 pontos são 8 vitórias e um empate. Quem ganhou 14 até aqui não é muito, ou não parece ser muito, é manter o aproveitamento. O Palmeiras está caminhando forte rumo ao título, porque é como a gente disse semana passada, a gente tem a segurança que esse time não vai perder um jogo. Não perdeu para o Flamengo, não perdeu para o Corinthians e não perdeu para o Fluminense.
Ah, e assim, o Palmeiras sai de uma sequência muito pesada agora, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Bragantino fora e depois o Juventude em casa, ele entra como favorito nos 2 jogos. Eu tô contigo, buscar os pontos, os 25 pontos. Isso assim, no limite, né? Porque nenhum vice superou 74 pontos. Então buscar os 25 pontos em 42 possíveis hoje parece muito plausível para um time muito regular. E que quando enfrentou desafiantes, né? Quando o Palmeiras era líder e enfrentou desafiantes, Atlético Mineiro no primeiro turno, ele empatou em casa. Na época ele chegou a perder a liderança, o Corinthians assumiu a ponta naquela rodada. Mas nos confrontos do segundo turno, ele enfrentou o Corinthians em Itaquera, ganhou. Ali escanteou o Corinthians da briga pelo campeonato. Empatou com o Flamengo em casa, embora não tenha sido um resultado brilhante, jogou uma ducha de água fria no Flamengo e provocou uma discussão se o Dorival acertou ou não em levar o time B de brasileiro. E agora empata com o Fluminense no Maracanã. Então é um time que faz aquilo que é necessário, né? Time muito consciente, tá muito tranquilo no jogo, nos jogos. Vai ter agora um duelo de Libertadores contra o Atlético Paranaense. Talvez isso tenha algum reflexo, mas é muita especulação. O que a gente sabe é que o Campeonato Brasileiro, nele o Palmeiras tem sido muito seguro. E o Flamengo, PVC, que jogou domingo no estádio Nilton Santos, o senso comum, você comentou a partida, o comentário comum foi de que o Flamengo jogou melhor no empate contra o Palmeiras do que na vitória sobre o Botafogo, que foi um Flamengo meio desconectado do jogo, meio apagado, mas venceu por 1-0 e complica muito a vida do Botafogo.
A impressão do jogo sempre era 10 minutos, Botafogo tá melhor no jogo, mas tem uma arapuca, porque se der espaço o Flamengo vai decidir. 20 minutos, o Flamengo equilibrou mais um jogo, mas o Botafogo continua bem, mas tem uma arapuca. 40 minutos, o Flamengo agora tá melhor no jogo. 10 do segundo tempo, o Botafogo voltou a se equilibrar na partida, tá jogando no campo de ataque. Mas aí, entra o Pedro, 12 minutos, gol do Flamengo.
Pô, que assistência... Cara, que assistência... Eu ia usar um palavrão aqui. Que assistência animal do Pedro, né, cara?
Animal é palavrão?
Não, animal não. Que assistência, né, cara? Pô, belíssima, cara. Que momento do Pedro, cara.
O Pedro entrou. O jogo aéreo do Flamengo já é muito forte. Com o Pedro fica mais forte. Com o Dorival Júnior, o Flamengo marcou 44 gols e 22 foram pelo alto. Então vem o cruzamento do Mateuzinho, o Pedro desvia de cabeça. O Adelson chegou um pouco atrasado. o Vidal faz o gol da vitória e o Flamengo diminui para 7 pontos. É a menor distância que o Flamengo tem para o líder desde a 10ª rodada. 10ª rodada foi quando o Flamengo perdeu para o Bragantino em Bragança e demitiu o Paulo Souza. Então, quando o Dorival Júnior assumiu na 11ª rodada, antes da 11ª, o Palmeiras era líder com 19 e o Flamengo tinha 12. 7 a menos, só que na 14ª posição. Desde então, 14 rodadas, o Flamengo não tinha 7 pontos a menos do que o líder. Isso é...
O Flamengo está invicto a 14 jogos, somando as competições que ele disputou, ele fez 5 jogos seguidos fora de casa, não perdeu nenhum, porque o jogo de ontem era fora de casa, era com o mando do Botafogo.
Sim.
Não perdeu nenhum. Assim, o Flamengo tá num momento espetacular. Se eles tivessem empatados em pontos, eu acho que o senso comum hoje apontaria um favoritismo do Flamengo. Porque o time tá crescendo, o time tá avassalador, tá com duas equipes. O Palmeiras não tem duas equipes competitivas.
Não tem. Isso é um problema pro jogo do Bragantino. Porque o Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense fora e o Bragantino em casa e o Atlético Paranaense Exato. Em casa na sequência. Se tem um certo refresco é contra o Juventude no outro final de semana, mas o jogo contra o Bragantino é muito difícil. Então, aqui pode acontecer, de fato, uma diminuição maior, considerável. Digamos, o Flamengo ganha do Ceará no Maracanã e o Palmeiras perde do Bragantino em Bragança. São dois resultados absolutamente plausíveis. Aí a distância cai para 4 pontos.
Principalmente se o Palmeiras não for com seu time titular, porque insisto nessa tese, né? O Flamengo tem um time B de brasileiro muito forte. Um time que, inclusive, não perdeu do Palmeiras titular em São Paulo. O Palmeiras tem alguns reservas muito bons, mas ele não tem duas equipes. Então, assim, o Flamengo vem aí num rolo compressor. É que a vantagem do Palmeiras, ela é muito confortável. E aí, Luzetti?
O time titular do Flamengo ontem, que é o reserva, tinha 3 campeões de Copa América e 2 campeões olímpicos. Um deles é o Gabriel, que joga no time titular normal, né? O Santos também. Mas você tinha Diego, campeão da Copa América, Vidal, campeão da Copa América, Everton Cebolinha, campeão da Copa América, Pablo, que também é campeão brasileiro, como o Diego, como o Gabriel. É um time que tem o que os sul-americanos gostam de chamar de hierarquia. É um time que entra em campo e não sente o peso de estar formando uma formação reserva, de compor uma formação reserva. É um time que seria titular e competiria pelo título em qualquer outra equipe. É muito forte o Flamengo. E o Pedro é incrível, né? Porque ele resolveu dominar o espaço, aquele pedaço de campo. Eu não estou nem falando só da área, né? Mas vamos chamar o terço final, para usar mais uma nomenclatura que não é nova, mas que é mais usada recentemente do que era antes. Ele domina aquele espaço e ele faz tudo o que ele quer ali. Basicamente, ele faz o que ele quer. Ele recebe a bola e ele sempre tem uma solução para jogadas. A participação do Vidal é importante ali também, porque é um jogador que é um meio campista que percebe que o caminho e infiltra e sabe que a bola vai chegar ou que tem grande chance de chegar. Então ele faz o movimento correto. E o Botafogo, ele se enquadra naqueles times, no exemplo que eu falei até aqui. Ele tem 7 vitórias em 24 jogos. A meta do Botafogo não são 75 pontos, são 45 hoje, né? Para 45 pontos faltam 18, ou seja, um time que venceu 7 em 24 tem que vencer 6 em 14 para chegar a esses 45. O empate agora começa a ser ruim para esses times que venceram pouco. O que significa que você vai precisar de 3 empates para fazer os 3 pontos, para fazer uma vitória. Isso tem sido a toada de muitos times, né? O São Paulo tem 11 empates e 6 vitórias. O Ceará tem 12 empates e 5 vitórias. O empate pode ter resolvido a vida dessas equipes lá atrás. Não vai resolver mais. E o Botafogo está nessa situação. Não é tão perigosa. É perigosa. O Botafogo está 2 pontos à frente da zona do rebaixamento. Tem muitos times ali nessa região, é verdade. Mas é o oposto do que eu considero lá em cima. O Botafogo fez pouco perto do que precisa fazer daqui até o fim do campeonato. O
Botafogo nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 2 derrotas. É o 14º com 27 pontos. Ceará é o 15º com os mesmos 27. O Coritiba tem 25. E aí o Cuiabá é o primeiro da zona de rebaixamento com 25. Perder do Flamengo em casa, sinceramente, não é o problema do Botafogo. O problema do Botafogo é que ele, como mandante, ele não ganha do Ceará, ele não ganha do Atlético Goianiense, não ganha do Juventude, ele perde do Avaí, ele perde do Goiás. Aí complica mesmo, é um time que em casa não tá conseguindo se impor contra times adversários direto, que ele deveria somar 3 pontos e ele não consegue. Ontem foi o único jogo do campeonato em que o Botafogo conseguiu repetir uma escalação. Em 2 partidas consecutivas, já não poderá fazê-la no próximo jogo porque o Saravia levou um amarelo. Então o Botafogo, desde o começo do campeonato, é um time sempre em formação. Tá sempre chegando gente, tá sempre em formação. Você tá preocupado com o brasileiro do Botafogo? Você acha que o Botafogo corre? Eu acho que corre, tá? Tô preocupado com o Botafogo. Justamente por isso. Por ser um time em eterna formação que acaba não conseguindo ter uma personalidade.
Eu acho que o Botafogo tem alguns confrontos diretos, como contra o Coritiba, que vão aliviar para não entrar no rebaixamento. Mas é claro que preocupa. É claro que tem. O Botafogo hoje, a disputa dele, não adianta o Luiz Castro falar que tá olhando para cima, ou o Adelson dizer que tá olhando para cima. O Adelson tá olhando para cima, mas não viu o Pedro. Não adianta nada. Ele vai ter que ganhar jogos, confrontos básicos, como contra o Coritiba daqui a 3 rodadas. E o próximo jogo é um jogo que o Botafogo, vou arriscar aqui, não vai vencer.
Fortaleza fora.
O Botafogo não vai ganhar o Fortaleza fora de casa. Eu posso amanhã...
O líder do retorno, 100% no retorno, Fortaleza.
Então, a lógica, o Fortaleza é favorito desse jogo.
Sem dúvida.
E a questão
é melhor e tá no momento melhor que o Botafogo.
A questão é o que Coritiba e Cuiabá vão fazer.
Embora o Botafogo, cara, ele é um time doido, né? Porque assim, os jogos de que você espera o Botafogo vai ganhar, ele não ganha, né? Avaí em casa, Juventude em casa, ele não ganha. Aí aqueles que você fala, não, esse aqui não vai ganhar, Ceará fora, Flamengo em Brasília, ele ganha. Então o Botafogo é um time, Atlético Paranaense em casa. Então assim, é um time muito surpreendente nesse sentido. Mas eu tô contigo, o Fortaleza é muito favorito e já a gente entra na vitória do Fortaleza sobre o São Paulo, porque eu queria falar agora de um terceiro time que a gente imaginava que brigaria pelo título, pela qualidade que tem, pela temporada que fez no ano passado, que é o Atlético Mineiro. E quando ele demite o Turco Mohamed, bem ou mal, ele estava vivo nas 3 competições.
Tava.
Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Você demite o Turco Mohamed para trazer o Cuca, imaginando uma melhora. Ah, bom, vai voltar o Cuca, vai jogar como no ano passado. E o Galo piorou em todas as competições. O aproveitamento baixou em todas as competições, cara. Impressionante. Tem alguma explicação para isso, Luzete?
Eu recentemente eu fiquei pensando tudo que a gente falava durante a gestão Turco Mohamed, né? E muitas vezes a gente falava assim, ah, você vê, o Turco Mohamed, ele fez alguns ajustes, adaptou algumas coisas ao gosto dele, mas ele não mexeu muito naquilo que o Galo fazia o ano passado. E a gente falava isso como se fosse uma virtude, e talvez isso tenha sido um problema. Porque, de fato, não mexeu, tanto não mexeu que o Galo não evoluiu, ficou parado. E é natural que o Galo tenha se tornado o time a ser observado. Era o campeão brasileiro, era o campeão da Copa do Brasil, então todo mundo fala, bom, como é que a gente joga contra o Galo? E o Galo não tem nenhuma novidade, a versão 2022. Né? Os automóveis começam a lançar suas versões do ano seguinte, cheia de novidade, ainda durante o ano, então o Galo... A versão, o modelo 22 do Galo, ele não apresenta nada de novo em relação ao 21. Continua sendo um time que precisa ter um Hulk inspirado, um Hulk que acerte chutes, um Hulk que decida jogos, embora o entorno dele seja de extrema competência. É um time bom, você olha a escalação de ontem, Everson, Mariano, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan, Jair, Zarate, Ademir, Pavon e Hulk. Pô, é um timaço. No banco você tem o Sacha, você tem o Keno, você tem o Nacho Fernandes, você tem o Pedrinho. Tem ótimos jogadores. Mas coletivamente, eu não consigo enxergar no Atlético assim, qual é a jogada do Atlético? É jogar a bola no Hulk. Qual é a arma do Atlético para... É o Hulk. E o Hulk obviamente oscila, cara, porque você não vai imaginar, e ontem ele até desencantou, fez um gol que o goleiro Matheus Cavicchioli pode ter colaborado e tal, mas pelo menos acertou o chute, mas o Galo é um time frágil, é um time que não consegue controlar jogos. E isso o Atlético fazia bem em 21, né? O seu modelo anterior conseguia controlar um pouco melhor as coisas. Defensivamente tem muitos buracos, é um time que cede espaços, é um time de baixa intensidade e um time que não consegue controlar jogo. Muitas vezes está em vantagem no placar e acaba cedendo empates. Aconteceu contra o Flamengo, de um jogo para o outro na Copa do Brasil, perdeu a vantagem que tinha construído. Aconteceu contra o Palmeiras na Libertadores e ontem fez 1-0, como tem acontecido em outros jogos, e não conseguiu se sustentar na frente. Ótimo trabalho do América, que a gente nem... O América não olha para baixo nesse momento do campeonato, vem bem. E o Galo não olha para nada hoje, porque olha para cima, vê a Libertadores como única meta e acha pouco, perto da temporada que se esperava.
Tô achando que o pacote todo tá ruim pro Cuca, PVC, porque ele sai da forma como sai, né? Comunicando o Galo no dia 24 de dezembro. E o Galo falou assim: pô, Cuca, vamos debater só no ano que vem, cara. Não, não, quero sair hoje, 24 de dezembro. Assim, deixando pouco tempo para o Atlético se preparar, inclusive, para começar o ano já com técnico. Aí ele fica assistindo ao Galo ter um desempenho abaixo do que teve com ele e volta como o grande salvador. E o grande salvador não está conseguindo melhorar aquilo que estava rolando. Pelo contrário, o time piorou. Ou pelo menos nos números, nas mãos do Cuca. Eu acho que esse pacote todo não tá legal pro Cuca, sinceramente.
Quando o Cuca fala, depois do empate com o América, de que a recuperação do Atlético vai ser gradativa, ele tá certo. Só que o problema é que o gradativo precisa ter um ponto. E se esse ponto for janeiro do ano que vem, a gente não sabe se o Cuca vai estar ou não vai estar. Porque o Cuca foi contratado para tentar ganhar a Libertadores e tentar ganhar o Brasileiro.
E é imprevisível, né? Ainda que o Galo feche com ele pro ano que vem, vai ficar sempre aquela dúvida de que lá no fim do ano, lá pelo dia 23, 24, o Cuca fala: não, não quero mais.
E o fato é que assim, ele chega, quando ele chega, dia 22 de julho, era uma sexta-feira quando tava praticamente fechado. Na direção do Atlético, o que se dizia era: o Cuca tá voltando, porque o campeonato que a gente tem para ganhar, plausível, é o Brasileiro. A Libertadores é possível, mas é um jogo, é imprevisível, uma partida só, duas partidas, o mata-mata. O real é o Brasileiro. Naquele dia, o Atlético tinha 4 pontos a menos do que o Palmeiras. Assumiu o Lucas Gonçalves interinamente contra o Corinthians, o Atlético perdeu para o Corinthians no Mineirão. Desde então, são 5 jogos com o Cuca no Brasileiro e uma vitória. Um empate e 3 derrotas.
Eram 4 pontos e agora são 14.
Exatamente. Nessas 6 partidas, 6 rodadas, o Palmeiras marcou 14 pontos e o Atlético somou 4. Então, a distância que era de 4 subiu para 14. É impressionante o que aconteceu. O Atlético não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não,
ele tá fora hoje da zona de classificação para a pré-Libertadores.
É isso aí. A não ser que força para campeão da Libertadores.
Claro, mas assim, que aumente o número de vagas do Brasileiro, que é provável que vá acontecer. Eu sei, digamos, o Flamengo ganha a Copa do Brasil, o Palmeiras ganha a Libertadores, ou o Atlético Paranaense ganha a Libertadores, esse número aumenta, vai até o 8º colocado, né? Que hoje vai até o 6º. Mas trabalhando com o que temos hoje, o Galo tá fora até da pré-Libertadores, o que é assim, é ridículo. Se a gente for olhar o elenco do Galo, o que esse elenco já jogou e como ele tá melhor em relação ao ano passado. Né?
O Galo podia ser ultrapassado pelo Santos ontem. Se o Santos ganha do Cuiabá, tivesse ganhado do Cuiabá, ele teria ultrapassado o Galo, tá? 2 pontos. Olha a diferença entre um time e outro, um elenco e outro.
Sim. Cara, ele tá só a 4 pontos do América, cara. Tá só a 4 pontos do América. Então, assim, eu acho que o pacote ficou ruim. Ficou ruim.
Na prática, o Atlético e o América estão disputando a mesma coisa, que é vaga na Libertadores. Nesse momento, vaga na Libertadores, se tiver abertura de outras vagas. É a mesma disputa de Atlético e América. Olha o nível de investimento do Atlético e do América. Tem uma casca de banana também pro Cuca e pro Atlético. Porque o Atlético foi trazendo jogadores que pensavam que iam jogar, como o Pavon, que ontem foi titular, como Allan Kardec, como Jemerson, que iam jogar se o Atlético tivesse duas competições ou se tivessem três competições como quando foram contratados. E agora eles não vão jogar porque você tem uma competição só e joga.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Até o meio de outubro, só de domingo a domingo. Então não tem sentido você mexer na estrutura tática de uma equipe que precisa de recuperação. Então, vou jogar menos.
Eu queria fazer aqui, não sei se a gente tem uma trilha sonora daqueles programas de rádio que debate o coração do ouvinte, que o ouvinte manda a carta e o radialista debate a situação amorosa. Eu queria fazer essa... Sempre sonhei em trabalhar com isso, cara, dar dicas amorosas. E eu vou aqui gato mestrar em relações amorosas. Minha querida avó sempre me disse que diamante quando quebra, você não cola. Então assim, você querido ouvinte, há de relembrar aí a sua vida amorosa e sabe que é muito difícil, é uma tentação, né, você ligar pro ex, né, dar aquele oi sumido, oi sumida, achando que vai voltar aqueles bons momentos com o ex, mas é raro. São pouquíssimos casos de ruptura de relacionamento amoroso que você, com saudade do ex, vai atrás e volta à felicidade que você viveu com ele. Geralmente você volta com os problemas que te levaram a romper a relação. E eu vou dizer que na vida no futebol isso é comum também, cara. É raro você contratar o ex e, como num passe de mágica, achar que vai voltar às conquistas do passado com ele. É raro, cara. A não ser que o PVC, com a sua estatística aqui, me contraponha. Eu quero fazer esse paralelo com a vida amorosa, Luzete. Você que é um cara romântico, há de concordar comigo.
Eu fechei os olhos aqui enquanto você falava e me senti parado no trânsito de São Paulo, ouvindo rádio, chuva, garoa, luzes de carros para todos os lados.
Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de Mariposa Abandonada de Guadalupe.
Poderia ser Clube Atlético Mineiro, mandando a carta aqui também.
Ela nos conta que no dia que seria o dia do dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um conhecido caminhoneiro da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, vai, Lozete.
Eu acho chocante como no futebol brasileiro as pessoas, quando pensam em evolução, olham sempre para trás. É uma contradição, assim, como é que eu vou melhorar? Eu vou melhorar repetindo algo que já foi feito e que deu certo. Aposta em fórmulas prontas, como se houvesse a garantia de que elas podem se repetir, como se fosse uma coisa... Sabe, uma peça de decoração numa sala, você sabe que aquilo ali estava bonito, então vai, mas não tem nada a ver. E isso é um vício do futebol brasileiro, né? Olhar para trás para tentar andar para frente é uma coisa que todos nós no futebol brasileiro fazemos. Ah, o que que deu certo? Deu certo e é para jogador, é para treinador, né? Às vezes funciona, às vezes não. Eu tenho a sensação que a maioria das vezes não. Você se prende a uma lembrança de algo que dificilmente vai se repetir por uma série de fatores e aposta nisso. E isso que o PVC falou é muito importante sobre a questão dos jogadores, né? Hoje o Galo tem praticamente duas equipes, como tem o Flamengo. Se o Galo quiser formar um time reserva, ele tem um time reserva competente. Não é tão bom quanto o do Flamengo, mas talvez seja o segundo melhor time reserva do Brasil. É melhor que o do Palmeiras.
Sem dúvida.
E não joga. Isso é importante.
Aqui no Rio, Lozete, o programa de cartas, pelo menos o que eu ouço, que eu sou um cara viciado em rádio, né? Aqui é o programa do Heleno Rotai na Rádio Tupi, que é Palavra Amiga. Quando o ouvinte manda uma carta, ele lê a carta, porque o ouvinte está buscando uma palavra amiga. Você tem uma palavra amiga para o São Paulo Futebol Clube, que perdeu do Fortaleza no Morumbi, Lozete?
A palavra amiga do São Paulo é a semifinal da Sul-Americana. Não há outra palavra amiga contra o Atlético Goianiense, que trocou de treinador há 3 dias da semifinal. Demitiu o Jorginho e contratou Eduardo Batista. O São Paulo O São Paulo precisa ser mais amigo de si mesmo, né? O São Paulo precisa entender, começar a examinar o que tem acontecido com o seu time nas últimas temporadas. E, aliás, eu acho que, guardadas as devidas proporções, São Paulo e Atlético Goianiense padecem de um mal semelhante. As devidas proproporções explicam os 7 pontos que o São Paulo tem a mais do que o Atlético Goianiense. É um time que ainda tem mais condições financeiras, tem mais elenco, tem mais camisa, mais torcida. Mas são dois times que simplesmente não têm condição de suportar disputar 3 competições consecutivas durante tanto tempo como fizeram nesse ano. Não tem elenco para isso, não tem orçamento para isso, não tem estrutura para isso. E os dois times estão sentindo no Campeonato Brasileiro. Agora, é preciso falar uma coisa sobre o São Paulo. O São Paulo vem de 3 derrotas. Contra o Santos, 16 finalizações do São Paulo, 12 do Santos. Contra o Flamengo, 23 finalizações do São Paulo, certas só, estou falando as certas, 7 do Flamengo. Ontem, contra o Fortaleza, 14 do São Paulo, 4 do Fortaleza. O São Paulo precisa de um goleiro bom e confiável. Porque nesses 3 jogos, o João Paulo impediu gols ou ótimas chances do São Paulo. O Santos fez 2 defesaças em lances do Patrick, finalizações do Patrick no primeiro tempo. O Fernando Miguel impediu excelentes chances do São Paulo ontem e boas finalizações. E os goleiros do São Paulo não impedem quase nada. É preciso finalizar muito pouco ou acertar muito pouco o gol do São Paulo. E aí não é só o Jandrei. É o Jandrei, era o Thiago Volpe, agora tem o Felipe Alves, é o Thiago Couto, foi o Sidão, foi o Denis. Desde que o Rogério Ceni se aposentou, o São Paulo não tem um goleiro assim, que você possa encher a boca e falar um goleiro bom. Esse é um problema do time, que não tem jogado mal com o seu time titular, mas tem sido incapaz de conseguir ganhar jogos. Isso é um problema. Você tem 2 atacantes, Luciano e Caleri, que têm deficiências, que têm problemas, mas que te centralizam muito os gols. Então, se eles não fazem, ninguém mais faz. Não é um time que tem opções de muitos artilheiros.
E o Caleri está vivendo, acho que, o seu pior momento na temporada.
Inclusive técnico, né? Porque tinha jogos em que não fazia gols, mas jogava bem, sim, ajudava. Técnico. Jogou muito mal ontem.
Sim, ontem a bola batia na canela ontem do Caleri.
Ele e o Luciano representam 58% dos gols do São Paulo no Campeonato Brasileiro, é muita coisa. E nenhum dos dois vive um momento brilhante. E o São Paulo está na mesma lista do Botafogo. Ganhou 6 jogos em 24, precisa ganhar 5 em 14. O que te faz acreditar que um time que ganhou 6 de 24 vai ganhar 5 de 14? A necessidade, o foco que poderá ser dado no Campeonato Brasileiro a partir do momento que as outras competições não existirem mais, a Copa do Brasil só falta uma data, o São Paulo não vai virar o jogo contra o Flamengo, e aliás, acho que deveria inclusive usar time reserva no jogo da volta contra o Flamengo, dada a situação no Brasileiro, fosse mais confortável, não se pode desistir de um mata-mata no meio dele, por pior que seja a sua situação, mas se você não ganhar do Cuiabá e não ganhar do Corinthians antes de enfrentar novamente o Flamengo, você precisa usar time reserva contra o Flamengo. Porque agora você precisa focar na semifinal da Sul-Americana, que é a chance de título. É plausível, é acessível, são 4 times. Eu não vejo o São Paulo muito melhor do que os outros 3, mas também não é pior. Na Copa do Brasil ele é pior do que os outros 3, ou joga mais ou menos parecido ali com o que o Corinthians vem jogando na média da temporada. Então é a palavra amiga, é tentar ser campeão da Sul-Americana e encontrar 5 vitórias no Brasileiro e montar um elenco mais equilibrado para o ano que vem, que tem um volante que se imponha no meio campo, um goleiro bom e mais opções ofensivas.
O São Paulo está na 13ª posição, ele tem 4 pontos de vantagem sobre o primeiro time da zona do rebaixamento, que é o Cuiabá. Não é uma situação confortável, evidentemente, mas eu diria que rebaixamento para o São Paulo é ser muito pessimista, porque ele é melhor ou menos ruim do que a turma que briga ferozmente contra o rebaixamento. E a minha palavra amiga para o São Paulo seria que, cara, ele perdeu o jogo de ontem porque o Fernando Miguel jogou muito bem, o goleiro do Fortaleza, né? São Paulo criou... O resultado foi cruel com o desempenho que o São Paulo teve no Morumbi, PVC.
Mas não adianta você ficar fuzilando e a culpa de o São Paulo perder é do goleiro reserva. Então, uma coisa que é importante... O goleiro do adversário. Uma coisa que me chama a atenção pro estágio do clube. Até o ano passado, o São Paulo nunca tinha perdido pro Fortaleza no Morumbi. Agora perdeu 2 vezes. Ou seja, perdeu os 2 últimos jogos. Porque é o estágio do clube. O Fortaleza é um clube em crescimento. São Paulo é um clube em estabilidade, sendo generoso.
Muito generoso. É em decadência. O São Paulo é um clube em decadência.
E o, São Paulo
e o torcedor sabe disso. É. Ele pode até ficar bravo, mas ele sabe disso.
E o São Paulo vai ter que estudar muito a possibilidade de virar SAF no futuro breve, porque ele vai precisar equilibrar o investimento com o Flamengo, com o Atlético e mesmo com o Palmeiras, que tem um mecenas menos, vai. A Leila está fazendo questão de deixar claro que ela é uma patrocinadora e não está botando dinheiro além do contrato de patrocínio. O São Paulo vai ter que criar uma alternativa para ele, para os próximos anos. Ontem o Fernando Miguel foi o destaque, mas porque o São Paulo não
essa conseguiu. Alternativa não se chama Cutia?
Não, Cutia sim. Mas...
com jogadores que o São Paulo revela e ganha dinheiro, inclusive com as transferências desses atletas na Europa. O Antony agora, por exemplo, indo do Ajax para o Manchester United, pode render ao São Paulo pelos mecanismos de clube formador e porque ele tem no contrato também direito a 20% do lucro do Ajax, 100 milhões de reais.
É, mas isso é igual ter herança. Um dia seu pai vai falecer e você vai chorar pela falta do seu pai.
Eu concordo, acho que o São Paulo tem uma base muito boa, né, cara? Que ainda consegue revelar muitos jogadores para o time titular. Acho que o São Paulo até, alguns deles não vende tão bem. Poderia segurar mais tempo para poder vender mais na alta e usar os caras mais esportivamente por um tempo. O São Paulo tem um ativo que talvez outros clubes, na condição dele, não consigam ter, mas que é a base.
Mas é que ele precisa usar essa base. Ele não pode vender o Antony, vender o David Neres depois de 17 jogos e usar o David Neres 17 vezes, vender e ficar esperando que o David Neres foi pro Benfica.
Não, sim, é o que eu tô dizendo.
E eu ganhei o dinheiro
extra. Ele vende às vezes rápido, usa o dinheiro para trazer jogadores veteranos. É o caso do Sara, cara. O Gabriel Sara, para mim, era o melhor jogador do time. Foi vendido por 10 milhões de euros, eu acho pouco. E você vê as contratações que o São Paulo faz, ele traz muito veterano pro lugar de garotos que ele vende.
Eu acho que tem uma questão que é tentar encontrar outras formas de arrecadar. Estamos discutindo duas coisas aqui, né? O desempenho do time. São Paulo ganhou duas partidas dos últimos 10 jogos de Brasileirão, do Atlético Goianiense e do Bragantino. São Paulo ganhou 3 jogos dos últimos 10 jogos por qualquer competição. Uma pela Copa do Brasil contra o América, uma contra o Ceará pela Copa Sul-Americana e uma contra o Bragantino pelo Brasileiro. Não, o São Paulo não pode passar 10 jogos e ganhar 3.
Ah, e vou além. Eu acho também que a gente é um pouco... A gente digo no todo, assim, a gente é um pouco conivente também com o trabalho do Rogério, cara. Porque... Primeiro, eu tenho um bom conceito do Rogério como técnico. Eu acho que ele é um bom técnico. Mas pra mim, é assim, eu olho o Fluminense e olho o São Paulo. Eu não acho que o Fluminense tenha mais elenco do que o São Paulo. Eu acho que o Fluminense trabalhou melhor o elenco. São Paulo investiu mais do que o Fluminense, inclusive, para a temporada. São Paulo gasta mais no futebol hoje, na sua folha de pagamento, do que o Fluminense.
Sim, é verdade.
Então, assim, eu olho como o Fluminense trabalha o seu elenco, São Paulo trabalha o seu elenco, o resultado é constrangedor pro São Paulo.
Então, mas aí o São Paulo, nós estamos discutindo o clube de novo, porque o clube tinha o Fernando Diniz há 2 anos.
Claro.
E aí você despacha...
Demitiu em quarto lugar do Campeonato
então,
Brasileiro.
Então, aí nós vamos discutir de novo o clube. O clube precisa se fortalecer de uma maneira a conseguir, primeiro, gerar novas receitas. Segundo, usar por mais tempo os jogadores que revela. Não quer dizer que não vai vender nunca. Ou que não vai abandonar a receita da venda do Antony, que vai colocar perto de 100 milhões de reais nos cofres do Morumbi. Maravilhoso. Mas eu não posso ficar sem meu pai para ganhar a herança. Eu não posso ficar sem meu craque para ele ser vendido pelo Ajax para o Manchester United. O Antony tinha que ter jogado no São Paulo, sido campeão no São Paulo, e depois o São Paulo vender para o Manchester United por um preço que fosse mais alto. Como se faz isso? Reestruturando o clube. Ninguém está dizendo que craque o São Paulo tem que fazer em Cutia. O Flamengo fazia craque na Gávea e agora não faz, mas o Flamengo é capaz de vender o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros, a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, e ter um time extremamente competitivo, porque ele conseguiu criar mecanismos de arrecadação. O Flamengo tem receita, independentemente da venda de jogadores, que precisa vender, mas a receita do Flamengo tem a venda de jogadores como uma parcela de tudo que vai entrar nos cofres. São Paulo precisa se reestruturar como clube. Isso passa por identificar onde está o problema. Eu não posso demitir o Fernando Diniz e 2 anos depois dizer: ah, mas o Fernando Diniz tira muito mais do Fluminense do que o Rogério tira do São Paulo. É verdade. E daqui a pouco é capaz o Rogério tirar mais do Fortaleza do que tira do São Paulo. Como já tirou. Por quê? Porque o clube
O clube é um processo de construção. E o São Paulo tá falhando nisso.
Concordo.
Tudo.
E o elenco podia dar mais, cara. Sinceramente. Você olha o elenco do São Paulo, tá? Ele não tá na altura de Flamengo, Palmeiras. É, não tá, beleza. Mas ele podia dar mais, cara. O elenco tá dando menos do que pode. A minha comparação é o Fluminense.
É, e olhe para trás, em alguns desses jogos que o São Paulo não venceu, assim como no ano passado, assim como no ano retrasado, e veja em quantos jogos o São Paulo tinha 8, 9 desfalques, 10 jogadores machucados, não tinha zagueiro para colocar em campo, e isso passa pelo que o PVC está falando, quer dizer, ou você se reestrutura como clube, eu já disse isso aqui e vou repetir, o São Paulo estruturalmente, o torcedor pode ficar bravo, mas é a pura verdade, o CT do São Paulo é uma vergonha perto de alguns outros CTs de times grandes do futebol brasileiro, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense. É uma coisa assim, o vestiário que os jogadores usam no CT da Barra Funda é um negócio de maluco, é uma coisa dos anos 90. Então, os equipamentos de prevenção, de recuperação médica, os profissionais que trabalham na área, é tudo ruim. Então, assim, ou você vai olhar e perceber que você tem muito mais desfalque que os outros times todo o campeonato, e isso te atrapalha e te impede de ganhar pontos, não impede de ser campeão, mas impede de ficar 3, 4 posições acima do que você poderia ficar, e aí você nunca ataca o que você precisa. Vai sempre dando resposta midiática. Vou contratar o fulano, vou contratar o Beltrano, ou vou viver de uma cláusula que foi feita pelo dirigente que essa gestão massacrou, que foi o Alexandre Pássaro, que depois passou pelo Vasco. Graças a ele, o São Paulo vai ganhar 96 milhões de reais, porque ele colocou no contrato do Antony com o Ajax essa mais-valia de 20% sobre o lucro.
E graças ao Antony querer ir embora, porque o Ajax não queria vender de jeito nenhum.
Exatamente.
É uma baita grana, hein, cara? 100 milhões de euros pelo Antony.
Dá pra pagar a dívida. É. No São Paulo dá pra pagar a dívida, inclusive com o jogador.
Embora, assim, é muito raro um clube europeu pagar esse valor por quem atua no Brasil, né? Eles pagam esse valor por quem já conseguiu chegar na Europa, vingou o que o Real Madrid fez com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior. Foi uma coisa muito rara e teve muito a ver com o fato de ele e Real Madrid ter perdido o Neymar, né? Então, assim, ele pagou e deu muito resultado, deu muito certo, tanto o Vinícius Júnior quanto o Rodrigo, mas não é comum.
Olha só.
O comum é você pagar essa grana por quem já tá dando certo na Europa.
Precisa confirmar, efetivar a transferência do Antony do Ajax para o Manchester United. No sábado, o noticiário dizia que o Ajax tinha aceitado a proposta do Manchester United de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros, a partir do momento em que o negócio seja oficial, vai fazer do Antony o nono jogador mais caro da história. Nono. Atrás de Neymar, Mbappé, Felipe Coutinho, João Félix, Griezmann, Grealish, Lukaku, Dembélé, Pogba e Hazard. Não, Dembélé e Pogba, junto com Hazard, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo quando saiu do Real Madrid para Juventus.
Que legal, cara. Não, isso assim, ó, já faz tempo que essa negociação tá no noticiário, né? Ela começou com 40 milhões de euros, era a primeira proposta do Manchester, e desde os 40 milhões de euros, que já mais que dobrou, o Manchester tá fechado com o Antony. A questão agora é negociar com o Ajax, que acertadamente, né, como mostram esses números, está fazendo o jogo duro, porque percebeu que o Manchester poderia e aparentemente vai pagar mais mesmo. Agora, o Lozete tocou num ponto, só queria voltar a ele, que acho muito importante no São Paulo também, cara. Como o São Paulo não consegue resolver a questão do gol, cara? Desde que o Rogério parou, São Paulo apostou no Denis, São Paulo buscou o Sidão, indicado pelo Rogério. São Paulo pagou uma grana no Volpi. Agora o São Paulo traz o Jandrei. Cara, o São Paulo precisa resolver o goleiro, cara. Precisa trazer um jogador que resolva a situação. Como o Galo fez com o Everson, como o Flamengo fez com o Santos. Precisa resolver, cara. Como o Santos, pós-Vanderlei, achou dois goleiros, o João Paulo e o João. O John. Precisa resolver, cara. O Palmeiras resolveu quando foi buscar o Everton. Não dá pra ficar contratando por baseada goleiro como o São Paulo tem feito. Vocês não acham? O Lozete tocou num ponto que eu achei bem importante mesmo. Goleiro, cara.
A direção chegou a sugerir o Diego Alves. O Diego Alves não tá jogando no Flamengo. Talvez não fosse solução. O Rogério não gostava da ideia do Diego Alves. Gostava da ideia do Felipe Alves, que foi...
O Cruzeiro perdeu o Fábio e se resolveu com o Rafael Cabral.
Que era uma hipótese pro São Paulo também, né? Porque o Cruzeiro ainda precisa fazer dinheiro. Onde é que tá esse goleiro, eu não sei, mas precisa de fato, porque se você não pode finalizar...
Sim, eu também não tenho a solução, mas eu não ganho pra isso, eu ganho pra fazer o podcast aqui. Quem tem que cuidar disso é o Departamento de Futebol de São Paulo.
Você não pode finalizar, como disse o Lozete agora há pouco, você não pode finalizar 14 vezes num jogo, 5 no alvo, tomar uma bola no alvo e perder o jogo de 1-0.
Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui no nosso podcast A Mesa, em que falamos de amor e futebol. Lozete, suas considerações finais aqui no podcast A Mesa de hoje.
Minhas considerações finais são o seguinte: a partir de hoje, quando a gente ficar especulando quem serão os atacantes da seleção na Copa do Mundo, um nome vai ter que voltar para o jogo, porque o Roberto Firmino, depois de fazer 2 gols e dar 3 assistências na vitória de 9-0 do Liverpool sobre o Bournemouth, inclusive o 100º gol dele pelo Liverpool, ele volta para o jogo. Mas só por isso, não, né? Porque pelo que ele já fez, ele nunca deixou de estar 100% observado, mas neste momento, até sexta-feira, ele estava fora. Se o Tite fosse optar por 8 ou 9 atacantes, tinha gente na frente dele. É claro que ele tem que se estabilizar nesse nível e fazer novas atuações deste tamanho, fazer gol, dar assistência, ser protagonista. Mas ele volta para o jogo e fica mais interessante ainda a gente observar essa disputa.
Ótima conclusão final, e eu queria pegar o seu gancho para dizer que vejo um Tite diferente de 18 pelo aprendizado da Copa passada. E assim, uma coisa é a teoria, outra você vê na prática, né? Que Copa é quem tá melhor naquele mês. Então a gente foi para uma Copa do Mundo com o Fred e o Tyson. O Fred nem podia jogar durante a Copa, o Tyson não entrou em campo. Ele escalou contra a Bélgica o Marcelo por uma questão de hierarquia, que havia se lesionado contra a Sérvia nas costas e claramente não tinha condição física daquele desafio. Eu acho que o Tite teve um grande aprendizado, que ele vai levar quem realmente estiver melhor no último, assim, nos 48 do segundo tempo, e acho que é assim que ele tem que fazer mesmo, porque o Brasil é um dos poucos países que pode se dar o luxo de escolher jogadores assim. Outras seleções não tem muito o que escolher, tem que levar ali o que ela tem, ali os seus 26 jogadores, que não vai mudar. O Brasil tem essa condição de realmente esperar e levar quem tiver melhor ali às portas, esperar até o último segundo mesmo da convocação. Vou fechar com o Lozete nessa. PVC.
E o Firmino vai disputar o lugar com o Gabriel Jesus, que a torcida do Arsenal acredita nele. Inclusive criando uma nova música que eu vou ser obrigado a cantar.
Por favor.
Oh, Mikel Arteta calling, said now's your time to shine, cause I'm collecting guppies, and gonna make you mine. They say he walks on water, then turns into wine. Oh, I believe in Jesus, the Arsenal number 9. Quer dizer o seguinte, olha aqui, ó. Sensacional.
Ah, eu vou aplaudir, isso foi demais, cara.
Ó, Mikel Arteta o chamou e disse: é o seu tempo de brilhar, porque estou colecionando Gabis. Gabi Martinelli, Gabi Magalhães e Gabi Jesus. Porque estou colecionando Gabis. And Gunner, make you mine. E o Arsenal fez você meu. They say he walks on water. As pessoas dizem que ele anda sobre a água, sobre as águas. Then turns into wine. Então transforma em vinho. Oh, I believe in Jesus. Acredito em Jesus. The Arsenal number 9, o número 9 do Arsenal.
Cara, depois dessa só me resta encerrar em...
Pra você, PVC.
Hã?
Fala. Som de aplausos pra você, PVC.
Os caras tomaram um negocinho antes de cantar isso aqui, hein?
Que momento do podcast A Mesa, que momento. Um abraço ao Lozete, um abraço a Paulo Vinícius Coelho, e que a voz de PVC inspire a sua semana para ela ser animada, espetacular, com muita paz, saúde e amor. E até sexta-feira aqui no podcast A Mesa. Tchau!